Senhoras e senhores deputados, seguimos então os nossos trabalhos. O ponto número 2, a discussão e votação da ata número 6, relativa à reunião do dia 10 deste mês. A ata foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Não registando nenhum pedido de palavra, coloco à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata número 6. O ponto número 3 consiste na distribuição e nomeação das senhoras ou senhores relatores das seguintes iniciativas. Um projeto de lei do PCP, o 208, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, que procede à eliminação do modelo C para as unidades de saúde familiar, com uma alteração ao Decreto-Lei 103/2023, cuja autoria do relatório caberá ao grupo parlamentar do Chega. Pergunto ao Sr. Deputado Rui Cristina se está em condições já de o indicar. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os caras e os caros colegas deputados. Nós indicamos a Sra. Deputada Marta Silva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marta Silva fará então o relatório deste projeto de lei. Do PCP também, o projeto de lei 209, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, consagra a gestão democrática no Serviço Nacional de Saúde, cujo o relatório cabe indicar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Muito obrigado, Sra. Deputada. E, finalmente, também do PCP, o Projeto de Lei 210, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, integração do internato médico na carreira especial médica e na carreira médica. Perguntava ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, se está em condições já de indicar o relator, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD indicará a Sra. Deputada Joana Seabra, por favor.
Joana Seabra, muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. O ponto número 4 trata-se da comunicação à Comissão da Baixa por Conexão, portanto, em que não somos comissão que tem a competência principal, dos projetos de lei 183, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, do PCP, reforça o pagamento do subsídio de doença para situações de tuberculose e doenças crónicas, incluindo a doença oncológica, procedendo à 8ª alteração ao Decreto de Lei 28/2004, 4 de Fevereiro, cuja comissão competente é a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Aliás, neste ponto, a comissão competente a título principal é sempre a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. O projeto de lei 184 do PCP, também da 17ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, promove a articulação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e melhora o regime dos horários e tempos de trabalho dos pais trabalhadores com filhos menores com deficiência, doença crónica ou oncológica. E o projeto de lei 185, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, também do PCP, reforça direitos e condições de acompanhamento a filho com doença crónica, oncológica ou resultante de acidente. E, portanto, a comissão competente a título principal não é a nossa e, portanto, está comunicado às senhoras e senhores deputados, se houver vontade de fazer um parecer que acompanhe o parecer que a comissão competente fará, portanto, será comunicado à mesa, mas não havendo isso, essa manifestação, a comissão competente para a elaboração dos relatórios é a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. O ponto número 5, informação de baixa à comissão dos seguintes projetos de resolução, portanto, são projetos de resolução que nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento, os proponentes até à segunda reunião subsequente a este momento deverão comunicar se pretendem que esses projetos de resolução sejam discutidos em comissão ou em plenário, sendo certo que se não o comunicarem, interpretar-se-á que o quererão fazer para plenário. E, portanto, o primeiro dos quais é o projeto, aliás, são todos do Chega, exato, o projeto de resolução 264, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, recomenda ao Governo que desvincule Portugal do Europeu de Vacinação e do projeto Euvabeco. O projeto de resolução 266, 17ª, 1ª Sessão Legislativa, recomenda ao Governo a implementação de medidas por reconhecimento dos direitos dos doentes portadores de fibromialgia. O projeto de resolução 267, 17ª, 1ª, recomenda ao Governo o estabelecimento de garantias de execução e marcos temporais vinculativos para o projeto de ampliação e requalificação do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. E o projeto de resolução 297, 17ª, 1ª, recomenda ao Governo a implantação de creches e jardins de infância nas unidades locais de saúde. Está feita a comunicação, portanto, não havendo já a deputada Rui Cristina, tem algo? Não. Portanto, em tempo se fará ou não a respectiva participação. O ponto número 6 trata-se da discussão e votação do relatório final da petição 141/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, 8 de janeiro, Dia Nacional da Comunicação, cuja senhora deputada relatora é a senhora deputada Susana Correia, a quem de imediato dou a palavra para a apresentação. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Este relatório tem a ver com o assunto do Dia Nacional da Comunicação, tem 8.626 assinaturas, sendo que o primeiro peticionário é a Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala. Os peticionários pretendem com esta iniciativa a criação do Dia Nacional da Comunicação como data simbólica, por considerarem que desta forma se fomentaria a consciência coletiva sobre a comunicação humana e as suas múltiplas perturbações. Deram também nota de que não pretendem, com a criação do Dia Nacional da Comunicação, que o mesmo se sobreponha ao Dia Europeu da Terapia da Fala, mas antes destacar a importância da comunicação como valor social e direito universal com o envolvimento da sociedade civil. E penso que é isto o mais importante destacar neste relatório, sendo que a opinião do deputado relator será dada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Está então em discussão o relatório. Se alguém sobre o mesmo se pretender pronunciar, não é o caso. E, portanto, coloco à votação o relatório apresentado pela senhora deputada. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço à senhora deputada o trabalho desenvolvido e felicito-a pela aprovação do relatório. Ponto número 7. Foi também distribuído às senhoras e senhores deputados uma deliberação sobre o pedido da European Society for Trauma and Association a solicitar o apoio institucional da Assembleia da República à realização do 10º Congresso, que terá lugar entre o dia 1 e 3 de outubro de 2026. Portanto, isto é uma solicitação do PAR. O pedido é dirigido ao PAR e, portanto, atendendo à matéria, solicita uma pronúncia da Comissão de Saúde, aquilo que eu teria a propor aos senhores deputados, que é o reconhecimento de que tanto a entidade quanto a iniciativa são meritórias e idóneas e, portanto, o senhor Presidente da Assembleia da República decidirá em conformidade. Portanto, aquilo que nos é solicitado é se tínhamos alguma objeção à prestação deste apoio institucional, se for o caso, e, portanto, alguém, se algum senhor deputado ou senhora deputada se pretende pronunciar, não é o caso. Algum senhor ou senhora deputada discorda do entendimento do Presidente que a resposta a dar será nestes termos, quer dizer, reconhecer a idoneidade e o mérito da iniciativa e, portanto, deixar a apreciação do senhor Presidente. Portanto, não há quaisquer óbices da parte da 9ª Comissão relativamente ao solicitado. Então, será assim que será transmitido. Outros assuntos. Está a decorrer uma conferência de líderes neste momento. Presumo que um dos pontos seja uma decorrência da conferência de presidentes de comissão, onde, seguindo o mandato da comissão da mesa e coordenadores desta comissão, transmiti que a ordem dos nutricionistas deveria estar sobre a alçada da Comissão de Saúde. Não faz sentido que eu não seja, e não faz sentido porque o critério que a Assembleia escolheu é atribuir a competência sobre as ordens profissionais relativamente à tutela administrativa sobre a respectiva ordem. Portanto, se todas as ordens têm a distribuição da respectiva competência ao Ministro da Tutela, a Ordem dos Nutricionistas, tanto na lei como nos estatutos, já do Sr. Deputado, a competência é a Sra. Ministra da Saúde, e, portanto, a menos que seja encontrado um outro critério, com o qual apreciaremos ou não, mas o único critério que foi determinado é este, não faz sentido não ser seguido para todas as ordens. Foi isso que eu transmiti, portanto, o Sr. Presidente da Assembleia da República iria decidir após uma conferência de líderes. Sr. Deputado Miguel Guimarães, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para dar uma informação que eu acho que pode ser relevante. É assim, essa questão foi-me colocada pelo nosso chefe de gabinete E eu disse-lhe, obviamente, que entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, que obviamente seria uma questão do Ministério da Saúde, a não ser que fosse legislação e fosse para a primeira comissão. Mas, na verdade, depois de eu insistir com ele, o que ele me disse é que foi verificar e, afinal, não é a ordem dos nutricionistas, é a ordem dos médicos veterinários. E, sendo a ordem dos médicos veterinários, já poderá ter a ver com a Comissão da Agricultura. Isso é só uma informação, enfim, mas depois pode confirmar isso.
Agora, dos médicos veterinários não tenho qualquer... Dos veterinários não tenho qualquer comunicação sobre isso. Sim, mas o que foi a Conferência de Presidentes e o que está a ser reclamado pela Comissão de Agricultura é a ordem dos nutricionistas. Pronto. Certo, mas estou a dizer é que o que está em causa é apenas a ordem dos nutricionistas e, portanto, essa é que ficou de ser adstrita ou não à Comissão de Saúde. O outro assunto que tenho apenas é recordar aos grupos parlamentares que eu ainda não fizeram para indicar os meus para aquele grupo de trabalho que criámos na última, porque recordo que uma das competências que foi atribuída era de responder àquela entidade que tinha uma sugestão para o início de outubro, portanto, pelo menos dar uma resposta. Senhoras e senhores deputados, não tenho mais nenhuma referência e não tenho informação sobre o calendário do Orçamento de Estado. Provavelmente estará a ser também apreciado agora em conferência de líderes, o que significa que hoje, dia 24, é provável que não tenhamos mais nenhuma reunião até ao dia 15. Se não houver nada de muito urgente, porque, como sabem, os trabalhos suspendem-se na próxima quarta-feira, inclusive temos um plenário na segunda-feira à tarde, segunda-feira à tarde, um plenário na terça de manhã, e a menos que haja qualquer coisa que obrigue, ou que recomenda, melhor dito, à nossa reunião. Creio que o PSD, não sei se já confirmou, tem as jornadas parlamentares, ainda não confirmou? Pronto, mas é suposto ter a 13 e 14, creio eu, portanto significa que voltaremos a 15. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião. Muito obrigado.